A Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento revelou recentemente que Angola tem registado nos últimos anos a fuga de investidores estrangeiros. A organização considera que o problema não será resolvido enquanto não houver melhorias no ambiente de negócios do país. Para alterar o atual ambiente de incertezas da economia angolana, o governo liderado por João Lourenço aprovou há um mês, por via de um decreto presidencial, o programa de privatizações. O documento estabelece que 175 empresas vão ser alienadas por concurso público, 11 por leilão em bolsa e 9 por oferta pública inicial, com a previsão de o governo lançar ainda este ano concursos para 80 empresas e uma oferta pública inicial que se juntam às dezenas de licitações ocorridas nos últimos meses. No próximo ano, outras 81 empresas serão alienadas por concurso público, 6 são passadas por leilão em bolsa e 3 por via de oferta pública inicial, levando a operação em outras 90 companhias, depois do que são privatizadas 12 em 2021 e 4 em 2022. Por outro lado, o programa de privatizações fornece indicações sobre o emprego previsto para um volume não especificado de encaixe, declarando que as receitas serão canalizadas para o financiamento de programas que sirvam para o desenvolvimento económico e social do país, com destaque para o fomento do setor produtivo. A representante da Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento aponta vários desafios que a economia angolana precisa vencer. Laína Maia destaca o regime fiscal e o mercado da concorrência como setores que devem ser melhorados.
O maior desafio identificado, bem, os angolanos bem sabem, são as dificuldades com relação para operar em Angola. Questões, o relatório ele faz uma análise ampla do quadro de investimento, da constituição de empresa, do acesso à terra, da tributação, principalmente na questão fiscal, há grandes desafios a serem tratados. Também a questão da concorrência, da política concorrencial e da governança no país. O relatório propõe ações específicas de maneira a ajudar o país a ultrapassar esses pontos específicos. Com relação ao agronegócio, foram analisados 4 desafios principais, que é a questão do acesso à terra, das infraestruturas, da capacidade humana, do capital humano e do empreendedorismo. Como facilitar o empreendedorismo e a conexão das empresas, micro, pequenas e médias empresas com grupos, com investidores estrangeiros. Sim, por exemplo, na questão do acesso à terra, o relatório propõe a criação de um banco de terras, saber quais são os lotes disponíveis. Mas, claro, primeiro, antes disso, é necessário mapear quais são os lotes em Angola e saber a quem está atribuída a terra. Com relação às infraestruturas, o relatório aponta a necessidade de fortalecer não só as estruturas materiais, como a questão da conectividade, estradas, ligações de ferro para conectar o país a mercados regionais e internacionais, mas também de infraestrutura imaterial, como a criação de laboratórios, processos de certificação, para que Angola, de fato, possa inserir seus produtos no mercado regional.
Laína Maia confirma que Angola registrou nos últimos anos a fuga de um número considerável de investimento estrangeiro. Ainda assim, destaca alguns indicadores positivos.
Bem, em Angola, pelos últimos anos, Angola tem experienciado uma série de desinvestimento. Na verdade, há uma fuga de investimento estrangeiro direto. No entanto, é necessário cautela com relação aos dados, porque os dados estatísticos, muitas vezes, eles diferem, os relatórios oficiais diferem de um ano a outro. Uma boa notícia é que, na verdade, do ano passado para este ano, de acordo com o relatório do BNA, do Banco Nacional de Angola, houve um aumento dos investimentos estrangeiros diretos em outros setores fora do petróleo. Então, esse é um dos pontos interessantes que o relatório também levanta e um ponto encorajador para Angola. O relatório da revisão da política de investimento de Angola se centra sobre como atrair investimento estrangeiro direto para Angola em agronegócios, principalmente. O principal foco do relatório é atrair investimentos que não estejam que proponham a diversificação da economia e de maneira que sejam conduzíveis ao desenvolvimento sustentável, de acordo com os objetivos de desenvolvimento nacional estabelecidos pelo governo de Angola. Então, o nosso objetivo realmente é assistir o governo de Angola para melhorar as reformas que já estão em prática, para melhorar o ambiente de negócios e de investimentos no país, de maneira a aproveitar, de fato, todo o potencial de Angola, porque nós sabemos que Angola é um país com potencial para atrair grandes somas de investimento estrangeiro direto em diversas áreas, além do petróleo. Até agora, o investimento esteve centrado no petróleo, mas o objetivo é realmente propor a diversificação da economia a partir de investimentos estrangeiros direto e também melhorar o campo para os investimentos locais, melhorar as condições gerais de negócio e de investimento no país para que o setor privado de fato, possa ser um parceiro no desenvolvimento sustentável de Angola. Há um conjunto de recomendações objetivas que foram propostas ao governo para auxiliar, né, o governo na implementação do Plano Nacional de Desenvolvimento e também na implementação do PRODES e das outras reformas que já estão em curso, que estão a serem implementadas pelo governo.
E como é que esse apoio será concretizado?
Bem, o apoio será concretizado O relatório da revisão da política de investimento faz parte de um projeto maior, chamado Projeto ACOM, que é financiado pela União Europeia. Um dos componentes é liderado pela Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento, aqui no SEDE, que é o projeto Train for Trade 2. Então, esse projeto já propõe uma série de ações que serão, através de treinamentos que serão dados aos funcionários públicos angolanos, mas também alguns membros do setor privado também participam dessas sessões de formação proporcionadas pela que nos cede.
Por sua vez, o economista Ricardo Mamede diz que Angola, enquanto país produtor de petróleo, continua com sintomas da doença holandesa. O também docente universitário identifica algumas características deste problema da economia nacional.
Essa doença é comum à generalidade dos países que têm petróleo e que têm outro tipo de recursos naturais, não é? É um processo que aconteceu na história, não é um processo que está a acontecer agora, é um processo que vem de trás e que tem a ver com, a partir do momento que se começa a descobrir petróleo, a partir do momento que aumenta muito a sua produção, ou que aumenta muito o seu preço, começa a haver um aumento geral dos preços no conjunto da economia e isso tende a tornar mais difícil a afirmação de outro tipo de atividades económicas que estão expostas à concorrência internacional. Porque como há aumento dos preços, como há mais dinheiro em circulação, isso significa que depois os preços e salários mais elevados tornam mais difícil setores exportadores que não o setor do petróleo afirmar-se a nível internacional. Portanto, foi uma situação que Angola já viveu no passado, faz parte da história do desenvolvimento económico angolano, como faz parte da história de países como a Holanda, a Noruega, a Nigéria, vários países, os países, como é óbvio, da generalidade dos países do Golfo Pérsico, que têm esse tipo de padrão de especialização produtiva.
Ricardo Mamede tem algumas recomendações para a economia angolana encontrar rumo de crescimento, mas sublinha que tudo depende da atual governação.
Eu não estou em posição de aconselhar nada em particular. A minha especialidade não é a economia angolana. Em Angola aprendo mais sobre a economia do que tenho a ensinar sobre a economia angolana. Aquilo que percebo é a delicadeza enorme da situação em que o país está e a necessidade de ter uma gestão extremamente cautelosa de tudo e mais alguma coisa. Eu diria que, em particular, do setor financeiro. O setor financeiro é uma parte que tem estado... uma parte das economias que tem estado associada a grande instabilidade em vários países, em todos os países, é a origem da crise portuguesa, é a origem da crise da zona euro, é a origem da crise do subprime nos Estados Unidos. Portanto, uma boa regulação, supervisão do setor financeiro é uma parte fundamental da normalização de qualquer economia, e eu só posso esperar que esse processo, que está em curso atualmente no país, seja bem sucedido no país, em Angola e em outros países, como está a acontecer também na Europa.
A diversificação da economia é um processo que o executivo angolano tem levado a cabo. Acha que é importante para salvar o país na condição em que se encontra?
Bom, eu creio que...
Levando a sério?
Creio que é muitíssimo importante. Não creio, realisticamente, que a diversificação tenha em si mesmo potencial para resolver aquilo que são os problemas com que o país se enfrenta. Nenhum país se diversifica, e aqui diversificar significa ter a capacidade de desenvolver setores expostos à concorrência internacional que têm a capacidade de afirmação, conseguem competir com a concorrência externa, quer na economia nacional, quer exportando. Isso não é uma coisa que se consiga num curto espaço de tempo. Isso é uma coisa que demora muitos, muitos anos a fazer. E acho muito bem que os governos angolanos tenham isso como preocupação e façam todas as apostas necessárias para promover essa diversificação. Não creio que possamos ter a expectativa de que haja diversificação num curto espaço de tempo e que essa diversificação num curto espaço de tempo resolva os problemas prementes que é necessário resolver neste momento.
Entretanto, o governo angolano obteve esta semana um encaixe de 16 milhões de dólares com a privatização de 5 unidades industriais da Zona Económica Especial Luanda Bengo, cujos contratos foram assinados pelos novos proprietários. O presidente do Conselho de Administração do Instituto de Gestão de Ativos e Participações do Estado, Walter Barros, reconheceu que o valor destas unidades, nas quais o Estado empregou cerca de 30 milhões de dólares, está ligeiramente abaixo das expectativas iniciais.
Que, em termos de oferta de postos de trabalho, vai ser superior aos postos de trabalho que existem hoje. Portanto, neste momento nós tínhamos uma unidade industrial a funcionar, tinha um determinado número de empregados. Se no próximo ano estiverem as 5 unidades industriais a funcionar, de certeza vão empregar mais pessoas. Este é um dos maiores ganhos, e acho que é um dos maiores objetivos do Governo, é que as unidades industriais da Zona Económica Especial estejam a funcionar e gerem emprego e contribuam para a melhoria de vida das famílias aqui na cidade do Luanda. Este é o principal objetivo do Governo. Relativamente aos ganhos financeiros, acreditamos que as unidades industriais que não estavam a funcionar não pagavam impostos. Elas vão passar a funcionar, vão passar a ser contribuintes fiscais, portanto vão gerar renda que há de contribuir para o orçamento geral do Estado. Portanto, este é o outro ganho do Governo. Portanto, em termos de objetivos, se estes forem concretizados, podemos nos dar por felizes. Acredito que estamos no bom caminho.
Walter Barros acrescentou que esse foi o resultado possível, mas que o grande desafio vem a seguir com o arranque das unidades industriais, sobre as quais acredita que haverá ainda novos investimentos.
Ao nível do executivo, esta é a grande expectativa. É que, portanto, possamos visitar estas indústrias nos próximos anos e vê-las a funcionar, com os postos de trabalho a fluírem e as pessoas, tanto a ganharem os seus salários, as empresas a cumprirem com as suas responsabilidades fiscais e os acionistas, como é óbvio, a ganharem dinheiro com estas unidades. Por outro lado, gostaríamos também de referir que a situação dos empregados das unidades que têm trabalhadores, que neste primeiro leque de empresas é apenas uma, estão salvaguardados os seus direitos de acordo com a lei angolana. Portanto, todos os trabalhadores destas unidades industriais vão ter a sua situação salvaguardada em termos de indemnizações, tudo de acordo com a lei. Portanto, esta é a nossa missão, é a nossa responsabilidade e vamos cumprir no estrito vigor da lei. Nós vamos continuar a trabalhar, portanto, a seguir a estas unidades, vamos desencadear o processo de privatização de mais 23, a colaboração com a CINDI, com a Sonangol, com a Sociedade de Desenvolvimento da Zona Económica Especial, tem sido muito positiva. Nós esperemos que continuemos a fazer o nosso trabalho da melhor maneira possível para que os resultados também sejam o mais positivos possível.
Walter Barros, Ricardo Mamede e Leina Meia foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.